Rádio Brasil de Fato.
Especial: a fome no Brasil.
Acaba ficando complicado, né? Ou você pensa em pagar aluguel, ou você pensa em fazer alguma coisa em questão à alimentação das crianças. Eu vou na feira, cato, peço, porque não tem como.
O relato que você acabou de ouvir é de Jaqueline Lima Félix. As palavras da jovem de 22 anos sintetizam o desespero de milhões de famílias em meio à pandemia. Desempregada desde 2019 e com dois filhos para sustentar, ela recebe auxílio emergencial de R$ 375. A casa onde Jaqueline vive com os filhos tem um cômodo único. O banheiro fica do lado de fora. Assim que paga o aluguel, sobram apenas R$ 125, valor insuficiente para a alimentação dos três.
Um pacote de fralda é R$ 50, um fardo de leite é R$ 50. Então não cabe no orçamento de auxílio.
Para sair do aluguel, que considera abusivo, Jaqueline está construindo um barraco na ocupação Carolina Maria de Jesus, organizada pelo MTST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, na Zona Leste de São Paulo. Ela vive de doações da igreja e só faz duas refeições ao dia, o café da manhã ao acordar e um almoço tardio que se confunde com a janta. A tábua de salvação da família são as cozinhas solidárias, organizadas durante a pandemia pelo MTST. Por meio de doações, integrantes do movimento preparam e distribuem refeições grátis diariamente em cerca de 20 unidades em 11 estados brasileiros. Para além das comunidades religiosas e das cozinhas comunitárias, um dos espaços mais importantes de doação de alimentos na capital paulista é a CEAGESP, a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais do Estado de São Paulo. Todas as quintas-feiras, desde janeiro, centenas de desempregados fazem fila logo cedo no Portão 7. Com carrinhos, sacolas e estômagos vazios, eles aguardam a doação de frutas e verduras por até 6 horas, seja sob sol ou chuva. É o caso da empregada doméstica Cícera Maria, nascida em Pernambuco, morou 12 anos em Maceió e tenta sobreviver a quase 30 na maior cidade do país.
Vim fugindo da fome e da miséria do Nordeste, né? Para aqui, para São Paulo, né? Eu vim para uma casa de família, já ganhando 2 salários, né? Cheguei no domingo, na segunda já fui trabalhar.
Cícera, que começou a trabalhar aos 7 anos cortando cana, conta que o pai morreu de fome aos 60 anos de idade, quando ela tinha 16. A percepção de que a vida melhorou nos anos em que o Brasil foi governado pelo ex-presidente Lula fez com que ela se filiasse ao Partido dos Trabalhadores. Cícera se candidatou 2 vezes a deputada federal e a vereadora pelo PT. Durante a pandemia, ela coordena um projeto de solidariedade na região do Jardim Comercial, no Capão Redondo, bairro periférico de São Paulo.
Eu estudei a história desse país e ninguém está na rua porque quer. É cruel! É cruel, é muito sofrimento do nosso povo pobre, é muito sofrimento. É muita falta de respeito desses governantes, dessas pessoas que estão no poder. É muita falta de respeito com o nosso povo, é muita falta de humanidade com o nosso povo.
Gente olha pro céu, gente quer saber o mundo.
Garantir que todos os brasileiros pudessem fazer 3 refeições ao dia era uma das metas do então presidente Lula ao tomar posse em 2003. Meses antes da primeira vitória eleitoral do petista, um relatório das Nações Unidas informou que a fome estava se agravando. A resposta foi oficializada justamente em 2003 com o programa Fome Zero. A iniciativa mirava 4 elementos centrais ligados à segurança alimentar. Os 2 primeiros já vinham sendo discutidos pelos movimentos populares da época, como a disponibilidade de alimentos e o acesso a eles. O 3º elemento era a estabilidade. Por fim, também estava no centro dos debates a qualidade da comida. O Fome Zero é considerado até hoje um dos exemplos mais bem-sucedidos de combate à insegurança alimentar no planeta. Graças à política de valorização do salário mínimo e da distribuição de renda como Bolsa Família, o Brasil deixou o mapa da fome em 2014. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, o Bolsa Família reduziu a pobreza em 15% e a extrema pobreza em 25% em uma década e meia. Como relembra o economista Walter Bellick, um dos criadores do programa.
Os níveis mais graves de insegurança alimentar, que a gente pode chamar de fome, eles estavam absolutamente controlados. Em termos estatísticos, era uma estatística irrelevante o número de famílias que estavam passando fome aí, na virada da década passada.
O sociólogo Herbert de Souza, conhecido como Betinho, que morreu em 1997, foi um dos ícones do combate à fome no Brasil. Há 28 anos, ele criou a organização não governamental Ação da Cidadania, que atua em todos os estados e organiza comunidades na luta por direitos sociais, começando pelo direito à alimentação. A proposta inicial da ONG era arrecadar e distribuir alimentos. Mas os avanços promovidos a partir do Fome Zero fizeram com que os sucessores de Betinho mirassem outros horizontes. O que era uma nova meta, no entanto, voltou a virar sonho.
A fome zero zerou, e a fome zero zerou. Tem gente passando fome e a comida não chegou, e a fome zero zerou.
A partir de 2017, a Ação da Cidadania foi obrigada a dar um passo atrás e organizar mais uma vez campanhas emergenciais para combater o retorno da fome. Ana Paula de Souza, uma das coordenadoras da ONG, lamenta o retrocesso do país. Para ela, a Emenda Constitucional 95, chamada de Teto de Gastos, aprovada no governo Temer, foi um dos golpes mais duros ao congelar investimentos em áreas sociais por 20 anos.
Nós tivemos restaurantes populares e cozinhas comunitárias sendo fechadas, em estado de total abandono.
Bem sujo da Leopoldina. Tem gente com fome, 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 tem gente com fome.
Os dados da Rede Pensan, reconhecidos pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, apontam que a insegurança alimentar grave já atingia 9% da população em 2020. O relatório mais recente mostrou que cerca de 23% da população brasileira, entre 2018 e 2020, deixou de comer por falta de dinheiro ou precisou reduzir a quantidade e a qualidade dos alimentos ingeridos. Os resultados evidenciam que, em 2020, a fome no Brasil retornou aos patamares de 2004. O desmonte das políticas públicas de combate à fome foi agravado no governo de Jair Bolsonaro, mas é anterior. Com o golpe parlamentar de 2016, a ex-presidenta Dilma Rousseff, do PT, foi substituída pelo vice Michel Temer, e o orçamento sofreu cortes ainda mais profundos. O PAA, por exemplo, o Programa de Aquisição de Alimentos, que obriga os governos a comprarem produtos da agricultura familiar para escolas, creches e hospitais, perdeu quase 90% da verba. O baiano Edson dos Santos, de 53 anos, toma café da manhã todos os dias no Núcleo de Convivência São Martinho de Lima, organizado pela Prefeitura de São Paulo e pela Pastoral do Povo da Rua, no bairro Belém, na zona leste da cidade. Operador de cargas, ele sofreu há 21 anos um acidente de trabalho que comprometeu a visão de um dos olhos e deixou sequelas motoras. Para Santos, encontrar trabalho nessas condições em plena pandemia é uma missão quase impossível.
É um tempo bom como um povo do mercado.
É muito caro e não tem. Também estou sem condições de tomar o café de uma padaria. Antigamente, nós, com R$2, R$3, nós tomávamos um cafezinho e um pãozinho. Agora, não, só um café preto mesmo e pronto.
A faxineira Luzia Janaína da Cunha tem a mesma idade de Edson. Assim como ele, mora em um albergue, perdeu um emprego na pandemia e mata a fome no São Martinho.
E aqui todo dia é arroz, feijão, carne, legume, frutas, entendeu? Pães. É uma refeição completa. Jamais eu ia conseguir me sustentar pagando R$25 num pacote de arroz, sendo que agora eu tô parada e não ganho nada.
A situação está complicada até mesmo para quem tem emprego ou já está aposentado e recebe salário todo mês, principalmente se o salário for o mínimo. É o caso de Vera Lúcia Silva dos Santos, de 66 anos, que mora no bairro São Judas.
Antigamente a gente comia macarrão, com ovo, essas coisas. Quando eu estava trabalhando era diferente, que aí a gente fazia uma alimentação saudável para as crianças, comia melhor. Agora mudou um pouco, né? Aí a gente teve que comprar o gás e só sobrou uns R$200 para a gente gastar. Então aí a gente compra mistura, as coisas que as crianças precisam, que é leite, fralda, essas coisas.
Já Maria Eliane Pereira dos Santos contraiu Covid-19 enquanto trabalhava como auxiliar de serviços gerais em uma escola e hoje está desempregada.
Eu falo, dá até vontade de chorar, porque eu passei por tudo isso na minha infância, né? Eu passei fome na minha infância e hoje, eu depois de 50 anos, né? Eu reviver isso daí de novo. Ter que depender dos outros para comer, entendeu? É humilhante demais.
Por esse pão pra comer, por esse chão pra dormir. A certidão pra nascer e a concessão pra sorrir.
O padre Júlio Lancelotti é um dos responsáveis pela arrecadação de alimentos e pela distribuição todas as manhãs a trabalhadores desempregados da cidade de São Paulo. Segundo o religioso, o aumento da miséria no país salta aos olhos. Em um contato permanente com trabalhadores acometidos pela fome, ele diz que os retrocessos dos últimos 5 anos encerraram um ciclo de esperança que precisa ser reaberto.
Eu sinto que o povo está muito cansado, não aguenta mais, porque chega num ponto que a gente pensa assim, o que nos resta é esperar para morrer. Então a fome é fome da comida e a fome de sentido de vida. Então o pouco que eu tenho para comer eu como triste e angustiado. E isso não me sustenta. Eu preciso comer com esperança.
Todo mundo tem direito de plantar. Todo mundo tem direito de colher. Todo mundo tem direito de ganhar. Para todo mundo ter direito de comer.
De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Estropaçolas e Daniel Giovanaz, Douglas Matos.
Para todo mundo ter direito de comer.
A Rádio Brasil de Fato apresentou especial A Fome no Brasil. Edição Douglas Matos. Reportagem Daniel Giovanaz e Pedro Estropaçolas. Trabalhos técnicos Adilson Oliveira. Coordenação de rádio Camila Salmásio. Coordenação de projeto, Mariana Pitassi e Rodrigo Chagas. Coordenação de jornalismo, Rodrigo Durão. Direção, Nina Fidelis e Lúcio Centeno.